mais um dia se vai. Busquei viver minha vocação. Recebi tua luz, recebi tua paz, senti tua presença como teu amor. Sei que nada faço, sinto a graça que me faz andar. Todo meu trabalho oferenda a ti vai se tornar fruto do amor, tem outro sabor.
Muito bem, minha vocação, minha alegria, Padre Ezequiel cantando.
Tem outro sabor, é sinal da luz, vem do coração.
Muito bem, estamos na semana dos catequistas, semana dos leigos, ano do leigo, ano do laicato, e é sempre bom a Rádio Coração fazer estas homenagens, parabenizar o trabalho das pessoas que se dedicam na igreja, porque sabemos que a vida do evangelizador não é tão simples, né? Então, quando trazemos aqui na rádio, queremos levar e valorizar este trabalho de evangelização para a nossa igreja, para a nossa sociedade. E hoje nós estamos com a Gislaine aqui, que é coordenadora diocesana da catequese. Gislaine, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Osair. Tudo bem, graças a Deus.
Você gosta dessa música?
Linda, não?
É maravilhosa,
muito,
né?
Muito linda.
Muito linda. Então vai para você e para todos os catequistas, né? Mais um pouquinho, Gabriel. Oi?
Que bom, né? Que bom.
É.
Homenagear os catequistas.
Exatamente.
Só contigo vou também.
Neuza Santana sempre na sintonia.
Bonito.
Muito bem, Gislaine, eu te conheço há muitos anos, com a graça de Deus, né?
Verdade.
Faz muitos anos que a gente se conhece, né? É encontro daqui, encontro dali. E você é catequista. O que que te levou a abraçar esta causa com tanto amor, com tanta responsabilidade e dedicação?
Olha, é um chamado mesmo, né, Osair? Eu me recordo que quando eu trabalhava na escola Presidente Vargas, a irmã da Imaculada, agora me fugiu o nome, mas ela sempre passava lá em casa e me chamava, né? Laine, ela me falava, a irmãzinha já idosa, está agora já, ela está na Imaculada ainda. E quando ela me chamava, ela dizia, olha, está faltando catequista. Você não quer, né? Você não... Eu ficava olhando assim o chamado da irmã e ficava pensando. Depois nós conversávamos na escola. Deus deu a gente um dom, né? Um dom de ensinar. Por que que nós não oferecemos esse dom também à igreja? A igreja precisa tanto de alguém que tenha facilidade, que goste de estudar. Porque essa questão de eu vou ser catequista e vou fazer do meu jeito qualquer coisa, não funciona, Zair.
Não funcionou, não funciona e não vai funcionar.
Não, porque você tem que buscar realmente conhecer a sua igreja. Se você não conhece, você acaba fazendo bobagem, né? Lembrei o nome da irmã, vai um abraço para ela, irmã Valesca.
Ah, isso mesmo.
Ela
é mais de idade lá,
isso,
né? Uma bênção ela.
Uma bênção, a irmã me chamava muito, muito mesmo. Então, a gente precisa entender que para eu ser catequista, eu não posso achar que eu sei. Eu era professora, eu sei tudo. Não, não sei tudo. Eu sei aquilo que eu trabalhava na escola, né? Eu sei as regras da língua portuguesa, eu sei literatura e também não sei tudo, né? E aí, então, nós buscamos um grupo de 3 professoras de língua portuguesa, buscamos fazer um curso, foi até na Igreja São José Operário, para que a gente se inteirasse mais sobre a catequese. Era Socorro, que já foi embora, a Filomena e eu. E aí nós, então, iniciamos aquele curso. A Filomena, um tempo, ela ficou ainda na catequese, a outra foi embora, eu não sei se ela continua lá em Brasília, fazendo esse trabalho, esse serviço para a igreja. E eu continuei, né? Me recordo que uma vez eu na nossa paróquia Imaculada Conceição, o padre chegou, não vou dizer o nome aqui, sim, porque ele já nem é mais padre hoje, não exerce mais o ministério. Você quer ser ministra da Eucaristia? Ele me perguntou, né? E eu sabendo, assim, ministro da Eucaristia para mim é uma coisa super importante, tem uma dignidade, né? Não foi por causa da falta de eu conhecer essa dignidade, mas eu respondi, não, senhor, eu sou catequista, né? Então, esse chamado sempre foi muito forte na minha vida. Sei que nós temos muitos desafios, temos. Agora, quando um grupo, né, se reuniu, o padre Alexandro, mesmo a irmã Clarice, mais outras pessoas da nossa convivência, você agora é você, né? Nós já falamos para o bispo e tal. Eu confesso que é um desafio, porque você tem que conseguir fazer com que essas pessoas entendam que nós somos uma equipe, né? Não posso eu sozinha dar o meu sim e ficar sozinha gritando, não vai funcionar. Nós temos que fazer um trabalho de equipe. Aí, a gente vai te dar um tempo para você pensar. E aí você vai responder. E a irmã Clarice fala, não, pensa, porque ela sabia que ela tinha mesmo que deixar Dourados pelo tempo e também...
É uma congregação?
Cansaço, né, Osaí?
A idade dela.
A idade e tantos desafios. Aí eu falei, bom, irmã, vou pensar, né? E aí depois eu respondi, dei o sim e falei para Dom Henrique, olha só, vai funcionar, Dom Henrique, se realmente a equipe, né, estiver coesa, unida, né, trabalharmos em conjunto. Ele falou, nem eu trabalho sozinho.
Ele fala sempre isso, né?
Porque você corre sérios riscos, você achar que você, os holofotes tem que estar voltado para você. Isso é uma grande burrice, né?
Com certeza.
Então nós temos que estar sempre trazendo mais pessoas, né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus a gente tem conseguido, né, fazer as pessoas entenderem que somos uma grande equipe, né? Com os coordenadores foraniais, com os coordenadores paroquiais. Senão a catequese vai ficar centrada numa pessoa, né?
Não pode,
né? Eu nem conheço assim, conheço um pouco, porque eu sempre estive envolvida um pouco da realidade das foraninhas, das paróquias. Mas quem conhece mesmo é quem está lá, né? E essas pessoas que vão trazer o que acontece na paróquia, na foraninha, para a gente poder tentar resolver as questões que precisam ser resolvidas. E quando eu falo isso, nós estamos falando porque nós estamos passando por uma grande transformação, que não é nova, mas que de repente é meio desconhecida, tá, né? Que é a iniciação à vida cristã. Belíssima, né? Uma maneira de dar catequese, pensando sempre em formar discípulos missionários de Jesus.
Então, então, você tocou no assunto que é sobre a formação. Hoje, o catequista que quer receber formação, vocês oferecem muita formação, né? Eu percebo aí nos encontros a preocupação em trazer nomes que vêm de fora com experiência na catequese. É isso que está acontecendo?
Sim, em junho, né? Você lembra aquele frio? Nós já tivemos uma formação com a irmã Aparecida, de Porto Alegre, veio e se mantém assim em contato conosco e está sempre se oferecendo para vir, para orientar, para ajudar no que for possível. Hoje à tarde eu conversei com o padre Humberto, né? O padre Humberto é o que vem animar e trabalhar catequese e liturgia no mês de setembro, que nós, sim, vamos fazer o encontrão. Muito
certo.
Alegre, feliz.
Maravilha, hein?
Maravilha. Para que ele na segunda-feira a gente consiga conversar com ele por telefone e ele fale um pouco dessa sua missão.
Interessante, né?
É, porque a gente tem que estar sempre atento, né, para essa realidade. Hoje eu fico pensando, Zé, nós estamos na era da comunicação, né? Uma comunicação cada vez mais desafiadora.
É um tsunami, né?
É um tsunami. Verdade.
Isso daí.
E a gente não pode ficar parado, achando que a gente vai ficar naquela catequese lá. Dom Henrique, aquele dia até eu ri, eu falei com ele, uma catequese de fundo de quintal.
Ele, né, acabou sendo, nos exortando, né?
É, exatamente. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Que as crianças nem acabam nem conhecendo a igreja e os pais, infelizmente, muito menos, né? Deixa a criança lá, as crianças fazem aquele tempo de catequese, mas não tem essa convivência paroquial, né? Isso é muito sério, Zair, não é verdade?
Porque não ama aquilo que não conhece, não vai lá, né?
Exatamente. Eu trabalho, eu quis continuar trabalhando, eu tenho um grupo de adultos, né? E eles são muito interessantes, porque são pessoas adultas que já sabem o que querem, que aliás é a prioridade da igreja, claro, né? Trabalhar com os adultos, porque se nós estivermos trabalhando com os pais, com os adultos, os pais, a gente não vai ter tanto esses problemas e de repente a criançada não vem à missa, porque os pais não vêm, né, Osair? Isso é muito sério. A gente tem maneiras de motivar os pais, né? É preciso que a gente saia do comodismo, não é verdade?
Exatamente. Ontem nós falávamos de família na comunidade Boquinha, a gente tocou nesse assunto. Porque eu e Stanislau, a gente sempre valorizou muito os catequistas, os professores dos nossos filhos. Sempre. Para nós era uma ferramenta, uma ajuda adequada, nos ajudar na criação dos nossos filhos, na educação, né? E se os pais assim verem a importância do seu catequista, do seu filho, o professor do seu filho, ele também vai olhar para o pai e para a mãe, também vai valorizar o catequista e o professor. E quando a gente faz ao contrário, eles também vão fazer o contrário, né?
Exatamente. É a questão de você saber a importância dessas pessoas, né? Elas são importantes.
Sai lá das suas casas, né?
É.
Um sábado à tarde, do sábado de manhã, talvez até dia de semana, deixa tudo e vai lá por amor à causa de Cristo e ver aquela criança crescer e ser um bom cidadão no futuro, não é isso que vocês pensam?
Isso, exatamente. E você sabe que me chama muita atenção, porque a gente vai, já estivemos em alguns lugares e a gente percebe o catequista às vezes saindo longe mesmo,
longe.
E vem para trabalhar. E às vezes com problemas sérios em casa, porque nem sempre os esposos acompanham a caminhada.
Não.
E aí, e isso é uma realidade que a gente tem que observar.
E dói no coração, né?
Dói no coração, porque a gente ouve os testemunhos, vem para a gente, ai, meu esposo, né? Ele não vem, mas... Não... E a gente fica pensando, meu Deus, como é difícil essa pessoa deixar tudo. Está deixando pelo Cristo, é óbvio, né? Mas ela está enfrentando desafios dentro da sua própria
nadando
casa.
Nadando contra a correnteza.
Contra a correnteza. Muito, acontece muito isso aí.
É, e a gente está chegando nesse momento através da Rádio Coração em mais de 20 municípios, nós não sabemos quem está ouvindo nesse momento. É. Então nós estamos sendo solidária com essas pessoas,
sim,
né? Nesse momento,
muito.
Reconhecendo o papel delas, né?
Eu sempre, quando a gente faz os encontros aqui, as reuniões, eu fico pensando, nossa, será que eu teria essa coragem de sair lá de aqueles lugares mais distantes, a Mambai, depois tem a... É, outros lugares ainda bem mais distantes, né? Enfrentar a noite para retornar para suas casas aí é muito amor.
É muito, né? Amor. É muito amor.
E a gente tem que ser gratos.
Gratos.
Né? A essas pessoas, porque realmente elas estão compreendendo a sua missão.
Exatamente.
Né?
Muito bem, estamos com a Gislaine, nossa coordenadora diocesana da catequese, leiga, comprometida. Gabriel, agora é hora do nosso, um pouquinho mais da música, o intervalo, e voltamos daqui a pouquinho, muito mais, falando de catequese.
Sinto a graça que me faz andar, todo o meu trabalho, oferenda a ti. Sabor, um fruto do amor, tem outro sabor.
Uma boa tarde começa aqui, 95,7 FM, está apresentando o programa Um Só Coração.